é que todo cidadão é livre por direito a se manifestar e ter um lado, ter uma posição. E como também a gente tem que respeitar aqueles que pensam diferente ou aqueles que não querem se posicionar. Eu sei que na cidade há uma pressão muito grande para que o prefeito Adib Elias tome uma posição. Né? Ele não tomou uma posição. Mas a senhora, na condição de primeira-dama, de secretária, deputada, uma pessoa muito vivida, que conhece muito a nossa comunidade, uma liderança. A senhora vai tomar uma posição publicamente? Já tomou?
Já tomei. Aquilo que você falou, pela minha experiência, por ter passado pelos dois governos, eu vou dizer assim, eu já tomei minha posição, entendeu? Eu não escondo de ninguém, eu acho, né, o achismo, como sempre, mas eu tenho na minha cabeça que eu, como trabalho na política, já estou aqui há quantos anos, a gente tem que tomar uma posição, sim. E eu sou Bolsonaro, todo mundo já sabe das minhas pretensões políticas, né, de querer um Brasil melhor, né, um Brasil especial. Então eu já tomei minha posição. Lá em casa todos nós tomamos a nossa posição. A minha família de Minas, nossa, tá todo mundo enlouquecido lá, todo mundo trabalhando junto com o Zema para que o nosso presidente seja reeleito.
Prefeito também tem essa posição lá dentro de casa ou dentro de casa o prefeito não discute isso?
A gente pode falar que ele é contra o Lula. Ele não vota no PT. Embora muitos acreditem, porque tem muitas pessoas próximas e a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Mas lá em casa somos todos Bolsonaro, com certeza.
Olha, é uma declaração pública, né? Importante, né? Importante demais da conta, porque vocês representam, né? É uma manifestação individual, pessoal, né? Mas representa...
Estou dando a minha...
Lógico, né? Lógico, né?
Mas... Eu nunca escondi. Eu sempre tive minhas posições, né? Graças a Deus, sempre tivemos uma posição igual até aqui, tanto eu, a Adib e meus filhos, né? Mas o dia que eu
família tiver... Família está unida.
Está unida. Mas o dia que a gente for contra uns aos outros dentro de casa, vai ser em harmonia, mas cada um
e com
tem
respeito,
que respeitar,
né,
a posição do outro.
Eu acho interessante essa questão, né, das famílias estarem juntas, seja por um lado ou por outro, né? Mas é importante estar junto, né? E fazer um debate, uma discussão e chegar num entendimento o que é melhor para nós enquanto família, né?
Mas como se diz, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma visão, né? E a gente tem que respeitar. Mesmo dentro de casa, tem que respeitar.
Eu acho que a partir do momento que você trabalha, que você tem as suas empresas, que você pensa no Brasil economicamente, o que é que aconteceu economicamente no Brasil, você não tem como ter uma posição diferente nesse momento, né? Como já foi dito aqui, passamos por pandemia, por guerras, né? Vários problemas que não afetaram só o Brasil, embora muitas pessoas achem que só o Brasil foi prejudicado, que só no Brasil morreram pessoas. Infelizmente, não foi, né? E o Brasil saiu, né, graças às nossas riquezas, graças ao nosso povo, o Brasil saiu muito bem de tudo que aconteceu, né? Nossa economia está crescendo.
Nós alimentamos o mundo, gente. Vamos deixar bem claro isso. Nós hoje alimentamos o mundo inteiro.
E é sobre isso que a gente tem que pensar nesse momento, né? A gente tem que observar os números reais, né? Estudar um pouquinho de economia, ver o que aconteceu no nosso país, o que está acontecendo lá fora, principalmente nos governos de esquerda, né? E precisa se informar, saber se informar, fazer um estudo, uma análise, né, profunda do que está acontecendo e não querer retroceder, né? Não querer... A gente... O nosso presidente tem vários defeitos, né? Acho que isso... A gente não pode ser cego. Ele fala bobagem, ele é falastrão, ele fala muito sem pensar. Ele tem um gênio difícil mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas se sentiram... atingidas por bobagem que ele tenha falado, mas não é sobre isso que a gente tem que se apegar. Você entendeu?
Nós temos que nos apegar pelas atitudes.
Pelas atitudes que ele tomou, eu acho que a gente tem que se apegar sobre as coisas que realmente aconteceram, como ele deu conta, junto com o ministro, né, da economia, como ele deu conta de tirar o Brasil da situação que, né, que todos nós passamos, como que ele conseguiu reerguer o nosso país que está aí, né, com, vivenciando momentos que não vivenciamos antes. Então, a nossa análise precisa ser profunda, a gente precisa agora olhar mais com a cabeça e menos com o coração. Essa é a verdade, sabe? É pensar mais do que ter, colocar o coração aí no lugar e decidir pelo futuro de todos nós, sabe? Decidir através, igual eu falei, através dos números, através do que está acontecendo realmente no nosso país, para a gente não voltar atrás, não começar a engatinhar de novo agora que o país está andando.
Eu me preocupo extremamente com o futuro, porque eu vou ser vovó agora, né? Então, a minha preocupação é com a educação da minha neta, o mundo que ela vai receber. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E outra coisa, quem não tem defeito, atire a primeira pedra. Todos nós temos defeito, seja esse ou aquele, o jeito de falar, o jeito... Mas a gente tem que olhar, principalmente, as atitudes das pessoas, né? Os defeitos que estão só em falar, mas vamos olhar as atitudes, né? Eu acho que o pior defeito são as atitudes. É a falta de cristianismo na coisa. A falta de não ter uma religião, de ter um amor ao próximo.
E outra coisa que eu estava vendo outro dia, numa entrevista, é porque o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, é um livro aberto. E o que a gente vai encontrar no governo do outro é o quê? Quem que sabe? Né? Já começou com censura à imprensa, com censura à Jovem Pan, já começou a dar vários... nem sinais não foram, né? Ele já começou a falar mesmo que vai regular a imprensa, que vai regular as mídias sociais. Então, as pessoas precisam pensar no que é que a gente vai encontrar.
Já estão regulando.
A gente já está vivendo uma situação que é um livro aberto, todo mundo conhece. Mas o que é que a gente vai viver no futuro? Alguém sabe? Então, a gente precisa acordar, né, para isso também.
Eu te mostrei aqui uma lista dos ministros do Bolsonaro que concorreram, né, a diversos cargos. Né? E você vê, todos eles foram eleitos.
Todos, né? Todos foram eleitos. Nós conversávamos aqui no intervalo e eu já disse isso no ar mais de uma vez. O que eu fico muito esperançoso para um futuro bem próximo é com o surgimento de grandes novas lideranças. Romeu Zema, lá em Minas, eu não sabia que a senhora era mineira, então nós somos conterrâneos. O Tarcísio, né, esse grande ex-ministro, e vai fazer um excelente mandato em São Paulo. Quando foi para o segundo turno, eu chutei no ar que seria 62 a 38. Vamos ver depois o resultado do segundo turno lá. Né? Ratinho Júnior está revolucionando o Paraná. É, tem muitos novos políticos que estão chegando, surgindo, pensando de uma maneira diferente, o que nos deixa muito esperançosos para mim não, para os meus filhos e meus netos. Mas enquanto eu vejo e estou vendo aqui as senhoras se posicionarem, eu fico pensando e eu fico até feliz por vocês terem escolhido o meu horário, a Rádio Cultura, essa emissora da comunidade, para vir e se posicionar. A gente tem que ter respeito porque aí tem coragem de se posicionar e respeitar também quem não se posiciona. Porque, né, no caso do prefeito e a Patrícia dizendo, ele é teu pai, né, quando você começou a falar do presidente, que tem hora que fala as coisas sem pensar, aí eu me lembrei de um prefeito do interior de Goiás, que tem hora que dá umas declarações polêmicas, né? A gente vê que fala sem pensar, mas depois dá um jeitinho, no final ainda mostra que ele estava certo, tomou a melhor decisão. Um prefeito que chama Adib Elias, né? Que tem hora...
Você tem que olhar as atitudes.
E as pessoas aqui julgam as atitudes e não as falas, que tem hora que indica desabafa no ar, né?
Olha o que era Catalão em 2001, quando ele começou a administração. E olha o que é Catalão hoje. Ontem teve uma inauguração de uma praça que as pessoas, né, as próprias pessoas de Catalão que lá estavam, elas comentavam, gente, que é isso? O que, que transformou aqui essa região? Então, a gente tem que observar muito são as atitudes das pessoas, o que, que elas estão fazendo, o que, que elas fazem, porque aí sim, aí nós não temos direito de julgar, né? A gente fazer o julgamento.
Quem somos nós, né?
Quem somos nós para julgar? Como se diz, aquele lá de cima é que julga. Mas a gente tem essa mania de julgar, de querer falar e tudo. Mas antes de falarmos, vamos olhar as atitudes das pessoas, que é muito importante.
Quero imensamente agradecê-las pela entrevista. Eu não tenho mais dúvida nenhuma com relação ao posicionamento, respeitando todos. E esse microfone está aberto para todo mundo. Inclusive, na quinta-feira, eu vou receber a FAME, a Frente Ampla, que coordena a campanha do candidato presidente à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, às 9 horas da manhã. Na sexta-feira, eu vou receber a frente que comanda a campanha de Jair Bolsonaro. Todos aqui têm espaço. E todas as lideranças, vereadores, deputados que quiserem se posicionar, o microfone está aberto. E agradeço a senhora, primeira-dama, secretária, ex-deputada, por vir aqui dar essa declaração. E a Patrícia, que eu nunca havia visto se posicionar, mas também optou por vir aqui dar esse depoimento. Muito obrigado, você que é uma empresária, futura mãe. Muito obrigado a vocês e fiquem à vontade para as considerações finais.
Eu gostaria de pedir ao povo, principalmente ao povo de Catalão, que é aqui que nós vivemos, né? Ao nosso povo de Goiás, que a partir de segunda-feira a gente esqueça tudo isso. Nós vivemos numa cidade, uma cidade harmoniosa, uma cidade bonita, uma cidade rica, né, que a cada dia que passa está crescendo. Hoje, Catalão é uma das melhores cidades do interior do Brasil. Nós temos visibilidade, não é só aqui no Triângulo, não. Nós temos visibilidade no Brasil inteiro. E isso é muito importante. Então, vamos trabalhar pela nossa cidade. O Natal está chegando, eu nem vou falar da Copa, né? Vamos falar do Natal, né? Que atinge mais a minha pasta. O Natal está chegando, vamos preparar para o Natal, vamos abrir o nosso coração, vamos esquecer essa coisa depois que passar as eleições, vamos esquecer, vamos viver harmoniosamente. Porque isso que é importante para nós, isso que é importante para a nossa cidade, para que possamos juntos cada vez mais podermos crescer e ser cada vez mais a melhor cidade do interior do Brasil.
Muito obrigada, senhora. Patrícia,
quero
muito obrigado.
Eu também, imagina, foi um prazer. A gente foi convidada, na verdade, para falar de um assunto, mas é como a gente falou, né? O negócio tá fervendo tanto, mas eu fiquei feliz em poder mostrar a minha visão para as pessoas, né? E eu te agradeço demais pelo convite e pela oportunidade. E
o espaço aberto sempre para vocês aqui, viu?
Desejar obrigado. Um bom dia para todo mundo e agradecer. É um bom dia para o Bruno, que está ali, né? E um bom dia para você, Fernando. E um bom dia especial a todos os ouvintes.
Entrevista muito esclarecedora da Patrícia Elias e da dona Adriete Elias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, gente. Um rápido intervalo e já eu volto com as últimas. E com o Jonathan Cavalcante aqui no Cultura em Foco. 11:42.